Também eu vos saúdo nesta manhã a todos, no nome do Senhor, e desejo as bênçãos de Deus a vocês. Eu sou grato a Deus de todo o coração por sua graça que Ele nos deu, por podermos ter reconhecido o dia e a mensagem, não somente reconhecer, mas crer, porque o Senhor as revelou para nós. Que o Senhor possa ter o seu caminho também nessa manhã, no nosso meio, e alcançar todos os nossos corações e abençoar e nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Antes de orarmos juntamente, eu lerei uma palavra dos Atos dos Apóstolos, uma palavra muito conhecida, Atos 4, do versículo 24. Aqui está: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Glória e louvor. A igreja no princípio, em Jerusalém, assim nós lemos, elevaram unanimemente suas vozes a Deus. Glória e louvor. Não individualismo que uma pessoa pudesse produzir, mas sim uma unanimidade atuada pelo Espírito Santo. Que seja também nessa manhã, que possa valer ao Espírito Santo nos tornar unânimes e elevarmos nossas vozes unanimamente para orarmos. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Glória e louvor. Assim é. Ele criou tudo. Ele mantém tudo em sua mão. Deixa-nos ler ainda a partir do versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Amém. Não é esta oração nossa também? Que Ele dê ao nosso irmão, hoje, amanhã, nesta manhã, força para que ele possa, em ousadia e liberdade, pregar a palavra de Deus para nós. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu Santo Filho Jesus. Não é nosso desejo? Não é nossa oração nessa manhã? Não é essa também a promessa do Senhor? Enquanto estendes a Tua mão para curar, nós somos um povo necessitado. Nós necessitamos da ajuda do Senhor também nessa manhã. E o Senhor está presente, nós cremos, porque está escrito, e nós cremos a Escritura, o que o Senhor prometeu, isso Ele faz, também nessa manhã. E agora a resposta. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos aqui está escrito todos, irmãos e irmãs, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, sem temor, mas através do Espírito Santo, no seu poder, que nós pudéssemos vivenciar isso. Isso foi no princípio, nós vivemos no fim, e o fim tem que ser igual ao o começo. Nós estamos aqui nessa manhã reunidos como povo de Deus. Deixe-nos levantar e elevarmos juntos as nossas vozes a Deus e unanimamente pedir por sua bênção. Abençoado Pai Celestial, nós elevamos unanimemente as nossas vozes para Ti e Te agradecemos. Tu és o Senhor, nosso Deus. Tu criaste a terra e o mar, o céu, o visível e o invisível, tudo Tu criastes. Por isso nós Te agradecemos e glorificamos o Teu nome e Te pedimos juntamente nesta manhã, mova os nossos corações, mova esse lugar, desça ao nosso meio através do Teu Espírito Santo e faça aquilo o que Tu preparastes para nós nesta manhã. Estenda a Tua mão para isto e dê curas e deixe milagres e prodígios acontecerem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glorificação do Teu nome. Nós Te agradecemos e glorificamos a Ti por aquilo que Tu irás fazer nessa manhã no nosso meio. Senhor, nós todos necessitamos de Ti, nós somos necessitados. Senhor, se há doença aqui, então cure. Se há amarrações aqui, então libertes Tu. E se há perdidos, pessoas perdidas aqui, então salve Tu, Senhor. Venha ao Teu direito nessa manhã com todos nós. Eu Te peço isso em o nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. Podemos nos sentar. Sim. O que eu devo dizer? Em mim está o desejo, estou no grande e em alta voz. Senhor, dá-me o dia no qual eu posso pregar a palavra na igreja e que todos, juntamente na igreja, onde todos estão preenchidos com o Espírito Santo, nós ouvimos toda a igreja, toda a congregação foi preenchida com o Espírito Santo. E então aconteceu. Vocês pertencem a isso. Não somente o pregador, toda a igreja tem que ser preenchida com o Espírito Santo. Deus nos dará pela graça. Também hoje desejamos, de perto e de longe, de toda a Europa e outros países, desejamos as boas-vindas de coração. Nós temos saudações que recebemos via telefone do Gabão, de Uganda, de Moscou, de Karaganda, de Ottawa, Canadá, e-mail de da Alemanha também, muito bem, e também de Lukram, de Myanmar, Burma. Também temos saudações, mais uma vez, em Moscou. Saudações da Costa do Marfim, saudações de Lyon, na França, saudações da Polônia, saudações, mais uma vez, de Lyon, saudações de La Paz, Bolívia. Também ontem, eles pela primeira vez ouviram juntamente e viram juntamente. O irmão Bautista esteve comigo nas reuniões que tivemos agora em Assunção, e traduziu do inglês para a língua espanhola. Eu sequer relatei ontem, mas, de fato, foi poderoso. Aconteceu pela primeira vez que a reunião me interrompeu e que as pessoas se levantaram e levantaram as mãos e louvaram e glorificaram a Deus pela palavra que eles estavam ouvindo. Então se sentaram e então seguiram. Então de repente levantaram todos e espontaneamente agradeceram a Deus. Foi simplesmente poderoso. E a experiência mais agradável foi, mais bonita foi, quando no fim da pregação, os jovens, quando eu tinha dito aos jovens para consagrarem suas vidas ao Senhor, de fato, acima de 100 jovens se levantaram e elevaram suas mãos e consagraram suas vidas ao Senhor. Foi, de fato, uma campanha para a vitória, para a verdade. Também as outras reuniões, seja em Arequipa, especialmente onde pela primeira vez estive, e a palavra de Deus pôde encontrar entrada e ressoar, e as pessoas pôde confiar às pessoas aquilo que Deus fez também após a partida do irmão Branham. Nós todos sabemos, após o ministério de João Batista, seguiu adiante, e após o ministério de Nosso Senhor, também seguiu, foi adiante, e também após Pedro e Tiago e João, após terem finalizado seu ministério, então houve um Paulo, e após Paulo ter finalizado seu ministério, houve um João na ilha de Patmos para receber as revelações finalizantes, e isso seguiu sempre adiante, até o tempo, desde o tempo da reforma religiosa, houveram avivamentos e avivamentos, e sempre seguiu adiante. E após a Segunda Guerra Mundial, também seguiu adiante, quando toda a Europa estava em destroços, em ruínas. Então a resolução foi tomada que Israel tem o direito de ter uma pátria novamente. Então o irmão Branham disse, no mesmo dia, quando essa resolução, em maio de 1946, foi resumida em Los Angeles, na costa de Los Angeles, na costa ocidental, o anjo do Senhor veio ao irmão Branham e o comissionou para carregar a mensagem e, primeiramente, lhes deu o dom da cura divina para chamar a atenção das pessoas para aquilo que Deus tinha a dizer para nós nesse tempo. Então temos aqui, de ontem à noite, o relato. No total, cerca de 796 pessoas estavam conectadas por toda a terra. Aqui estão todos os países listados e quantos estavam conectados. E nesse país pertence Marrocos, e todos esses países são listados aqui que se conectaram para ouvirem a palavra de Deus de um canto da terra ao outro. Aqui estão 55 países listados. No total, são exatamente 88 países que já se conectaram no último tempo para ouvirem a verdadeira e clara e revelada e prometida palavra de Deus para esse tempo. Nós somos simplesmente gratos, e mais uma vez gratos, pela oportunidade e pela técnica e pelos meios técnicos que Deus nos colocou à disposição nesse tempo. que não somente podemos voar para alcançarmos os países particulares, mas em um tempo talvez permanecer em casa e mesmo assim pudermos alcançar todos os povos com a mensagem divina. Para anunciar está, é o seguinte: se Deus der graça, eu ainda farei uma viagem, começar na quarta-feira e em 12 dias retornar. Dessa vez vai para o extremo oriente, pelas Filipinas, até Hong Kong, para passar a palavra da verdade, a palavra da hora. Então, para ser anunciado, está aqui que na Sexta-feira Santa, de 22 de abril, estaremos em Böblingen. Böblingen está perto de Stuttgart. No sábado, dia 23 de abril, estaremos, se Deus quiser, em Salzburgo. E no domingo, 24 de abril, em Zurique. E se Deus der graça, após a nossa viagem a Israel, que é do dia 2 a 13, que acontecerá dia 12 a 13 de maio, estaremos, ou teremos, após muitos anos, duas reuniões especiais na Polônia, não muito longe da fronteira com a República Tcheca, e simplesmente convidamos de coração a todos. Assim como disse, gratos ao Senhor, gratos por Ele ter nos aberto os olhos e ter se revelado a si mesmo e sua preciosa e santa palavra. Quando o irmão Alfred Borg nos leu a palavra de introdução, e de forma correta, irmãos, Anita e Alfred Borg pertencem que na primeira pregação que eu traduzi do irmão Branham para a língua alemã, estavam lá em dezembro de 1959, na rua Rather 24, apesar da minha memória falha, eu não esqueço isso. E desde o princípio, Deus teve irmãos e irmãs aos quais Ele abriu os corações, os olhos e a compreensão pela graça para caminhar e passarem por todas as provações que também vieram, para estarem firmes, apesar delas. E Deus abençoe todos que desde o princípio estão juntos. Deus abençoe todos que no decorrer do tempo foram adicionados. E nós pedimos a todos, nos diversos países, tenham paciência conosco. Nós agradecemos a Deus pelos tradutores, e, tanto que eu saiba, todos estão contentes com as traduções na língua francesa, no espanhol, no russo, em todas as diversas línguas, é traduzido, e nossos irmãos encontraram graça diante de Deus, que podem estar no mesmo espírito e fazer a tradução fielmente. Então, para ser anunciado ainda, que já hoje, já imprimimos acima de 5 mil cópias em todas as diferentes línguas, cada mês nós enviamos a todo mundo, a todos os povos, nessas línguas, não somente que aqui, que para mim, como dito aqui, 796 estavam conectados, acima de 5 mil cópias nas diferentes línguas são impressas a cada mês e enviadas a todo mundo. E somos gratos a Deus que Ele cuidou de tudo e até hoje não mencionamos dinheiro, não precisamos mencionar dinheiro nenhuma vez. Isso foi meu juramento, isso foi meu pacto com Deus quando eu voltei em 1966 e sabia que agora a mensagem deveria ser trazida a todo mundo. Eu disse algumas coisas ao Senhor, especialmente três, e uma coisa dessas três foi: querido Senhor, cuide por tua obra, porque eu jamais mencionarei dinheiro. E assim aconteceu também em todos os anos, e eu sou grato a Deus, sempre bastou e ainda sobrou, assim que podemos, a todos os irmãos dos diversos países, nós podemos ajudá-los, que posso comprar todos os aparelhos que são necessários para ouvirem as transmissões diretamente e vivenciá-las. Simplesmente guiado por Deus assim, sem o meu adicionar. Então, ontem, nós ouvimos do amor e nós sabemos o que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, o que ele escreveu. E não será coincidência que Ludwig Schneider, na sua última edição de Jerusalém, sobre o amor, ele escreveu, e também na última sexta-feira, ou uma semana atrás, ouvimos do amor. Deixe-me ler o que Ludwig Schneider, o homem mais conhecido em Jerusalém, que muito conhecido internacionalmente, que se conhece em todos os campos, na política, na economia e também na religião, infelizmente, ainda não no plano de Deus, mas o que não é, ainda pode ser. Ele escreve o seguinte: obrigação sem amor torna sem vontade. Responsabilidade sem amor torna sem ver as consequências. Direito sem amor torna duro. Verdade sem amor torna crítico. Educação sem amor torna rebelde. E esperteza sem amor torna amizade sem amor torna hipocrisia. Ordem sem amor faz arrogância, e educação sem arrogância é imaginação própria. Poder sem amor torna violento. Honra sem amor torna arrogante. E possessão sem amor torna muquirana. E fé sem amor torna fanático. Mas nada e ninguém, amar a ninguém é o inferno na terra. Nada, não amar ninguém ou a nada na terra é o inferno na terra. E nessa escritura parecida que nos foi, no alto caso nos foi lido, uma vida sem amor é sem sentido. Obrigação sem amor é responsabilidade sem amor torna sem ver as consequências. Justiça sem amor torna duro. Sabedoria sem amor, amizade sem amor, honra sem amor torna arrogante. E possessão sem amor torna muquirana. Fé sem amor torna fanático. Sabedoria sem amor torna arrogante, verdade sem amor torna saber ter direitos em tudo, e dedicação sem amor torna egoísmo. Então segue novamente a palavra-chave: uma vida sem amor torna uma pessoa sem Deus. Uma vida sem amor não teve valor de ser vivida. Irmãos e irmãs, nós repetidamente ouvimos: tudo terminará. O dom da profecia, todos os dons, tudo, um tempo, na consumação, terminará. Mas o amor de Deus, que na cruz do Gólgota se tornou revelado, então Deus amou o mundo. Esse amor de Deus está em todos os redimidos, foi derramado em todos os redimidos através do Espírito Santo. E assim, trata-se de fato, não somente conhecimento, ensinamentos, mas tudo tem que estar embebido no amor divino, mas sempre na palavra, o amor, a palavra. Por isso está escrito: porque não tomaram o amor à verdade para si, então Deus Deus enviou erros terríveis. Então, o amor a Deus é o amor à verdade. E a verdade é e permanece a palavra de Deus. O próximo pensamento, irmãos e irmãs, aqui reunidos, e quem quer que esteja ouvindo, é o seguinte: que o amor une, e que Deus, de acordo com Efésios 4, especialmente a partir do versículo 11, colocou os ministérios dentro da igreja para edificação, para que tudo seja edificado no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra de esquina. E essa edificação tem que simplesmente acontecer, e nós lemos as palavras que nos foram deixadas, então nós veremos também o que aqueles fazem que não foram colocados por Deus. Aqui está em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 12. Talvez lemos versículo 11 ainda. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E para quê? Está no próximo versículo: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Como nós ouvimos na palavra de introdução, um Pedro não poderia ter pregado no pleno poder se toda a igreja não tivesse toda a igreja ser preenchida com o Espírito Santo, se não tivesse ouvido um Pentecoste e o Senhor não tivesse na sua igreja, na multidão redimida, se ele não tivesse vindo ele mesmo, e se ele mesmo não tivesse dado o poder das alturas. Então, toda congregação é incluída no ministério que tem que ser cumprido para tomar não somente um homem ou alguns homens, para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E então vem o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Um crescimento espiritual, o Senhor quer na sua igreja, na sua e na minha vida, Ele quer ver. E que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento. Repetidamente, infelizmente, tem que ser dito que a igreja chamada para fora, nesse tempo, vai em tantas direções. Para Deus, somente há uma única direção, e esta é de acordo com a sua santa e preciosa palavra. Lá onde Ele mesmo chega a palavra, onde o Espírito Santo pode revelar a palavra, e onde, de fato, há uma interpretação sequer. Então, no versículo 14, o alerta para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não, na igreja do Senhor não há ensinamentos falsos, não há engano astucioso, mas sim introdução no plano de salvação de Deus, introdução na eternamente e permanente palavra de Deus. Então, no versículo 15, antes, seguindo a verdade em caridade, em amor ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele crescendo, que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, não de um profeta, nem, não de um homem de Deus, dele mesmo, o Redentor, a cabeça da igreja, cada membro que pertence ao seu corpo é fixado. Vamos ler mais uma vez, versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio, aleluia, ambas as coisas, ajuntado, ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo, não de todos os membros, de todos, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Simplesmente poderoso, e nós cremos que isto está acontecendo agora, não somente chamado para fora, mas preparação e restauração. E se, como ontem à noite me referi brevemente, se citações do irmão Branham são interpretadas de diversas formas, então nós colocamos a pergunta: por que não são trazidas de volta a palavra? Então, não é necessária mais nenhuma interpretação, Então nós temos a resposta na Santa Escritura. E como nosso amado irmão, ontem à noite, me disse, ele trouxe a expressão aos crentes em Bereia, eles pesquisavam nas Escrituras para se comportava assim. É de fato nossa tarefa, nossa santa tarefa, de pesquisarmos na Escritura para compararmos se aquilo, o que é ensinado, o que é feito com as citações de Mombrana, se isto se deixa encontrar na Santa Escritura, se está escrito aqui. E aí estamos, de fato, diante do pensamento muito sério e diante da pergunta se pessoas, como estão aqui, como está escrito aqui, intencionalmente estão enganando ou são enganados. E Paulo, em Romanos 16, finalizando, ele escreveu em sua carta à igreja, mais uma vez, ele passou diante dos nossos olhos, Romanos 16, aqui o homem de Deus escreve, versículo 17 e 18, em Romanos 16. 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Vocês sabem, Paulo foi guiado pelo Espírito Santo, ele teve que escrever o que vale para todos os tempos e o que tem que ser pregado e ao que tem que ser atentado. Não somente naquela época, até o fim, nós temos aquilo, o que foi escrito naquela época, nós temos diante dos olhos e sabemos, tudo se repete. No versículo 18, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Amados, todos sabem precisamente que não fui determinado para julgar, mas a palavra de Deus fala o juízo. E vamos falar mais uma vez. Todos os ministérios que foram colocados por Deus servem para edificação do corpo de Jesus Cristo. Não há sequer uma partição por um ministério que Deus tenha colocado na igreja. Cada ministério que Ele dá serve para edificação da igreja até que todos tenham chegado à união da fé e do conhecimento. E eu estou convicto que no fim do dia da graça não as todas as diversas interpretações tomarão o seu caminho, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus não voltará vazia, mas sim cumprirá em todos aquilo para o qual foi enviada, e que ouvirão e crerão e receberão e recebem revelada. E quando ontem à noite eu brevemente mencionei uma parte ou outra aqui, deixe-me de fato em brevidade ler dois ou três passagens da pregação. Reconheçam o dia e a mensagem, e a sua mensagem. Eu digo como consideração, Em todo o futuro, nós não contemplaremos todos os problemas que estão em todos os lugares, mas sim, nós indicaremos o que está escrito, Mateus 25, versículo 10, o que estavam prontos entraram para as bodas e a porta foi fechada. E da mesma forma com Apocalipse 19, versículo 7, e a sua noiva se preparou. Vamos deixar tudo à direita e à esquerda para trás e vamos caminhar adiante na fé como um coração e uma alma ligados com Deus, ligados uns com os outros, ligados com aquilo que está escrito. Na página 8, o irmão Branham diz, no dia de Pentecostes, vieram os mensageiros da primeira hora com a palavra, o evangelho da verdade. Veio uma idade escura, uma época escura, na qual foram segurados. No meio do dia, vieram Lutero, Wesley e os outros. Finalmente, uma mensagem tem que passar no anoitecer, onde nós deveríamos receber o mesmo como aqueles no princípio. Uma mensagem ao tempo do fim, através da qual nós recebemos o mesmo como aqueles do princípio, a mensagem ao anoitecer deve restaurar o mesmo e trazer tudo ao estado original. Disso é que se trata hoje. Não coisa à direita ou à esquerda e trovões ou o que quer que seja. Trata-se da igreja, que nós sejamos trazidos ao princípio. Em termos de ensinamento, nós fomos trazidos de volta ao princípio. Todos podem confirmar isso. O que nós ensinamos hoje está de acordo 100% daquilo do que foi ensinado no princípio. Nós não tivemos que colocar um novo fundamento. O fundamento já estava colocado e Jesus Cristo é e permanece o fundamento sobre o qual a igreja foi fundada e é edificada. Mas precisa chegar ao ponto que o Senhor, com o seu poder, possa de fato se tornar revelado no nosso meio. E para isso também tem que ser dito que ambas coisas estão escritas. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E da mesma forma está escrito, quando o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos entrar em vossos corpos mortais, ou morar em vossos corpos mortais, os tornará vivos. Tem que e deve chegar ao ponto que o Senhor, na sua noiva, possa atuar de forma sobrenatural. E aqui o irmão Branham diz também, ele viu a noiva em uma apresentação, e primeiramente ele viu plena, perfeita. Então veio a próxima etapa, onde ele utilizou a palavra até vulgar, tão terrível estava aparecendo a noiva, que havia saído do passo. E então ele a viu novamente, e vejam então, ela estava de novo no mesmo passo, e tudo no fim estava como era anteriormente. Isso pode ser lido nessa pregação, série 1, número 1, nas páginas 8 e 9. Então nós vemos aqui como o irmão Branham segue adiante. Então ele disse, a noiva vira mais uma vez a apresentação, Então veio a noiva. Ela estava aparecendo exatamente assim como a primeira, que no princípio passou. Então o irmão Branham diz: meu coração se pulou de alegria, porque eu sabia que uma noiva estaria lá, que estava formada da mesma forma e vestida da mesma forma como aquela no princípio. Ela tem que ser chamada para fora. E disso se trata agora. Ela tem que ser chamada para fora. E ela estará lá no fim, como ela foi no princípio. Agora, irmão Branham, na página 10, fala em comparação com a árvore, em comparação com a videira e com as uvas. E se essa árvore trouxer ainda novas uvas, será como fruto original, e bem no fim da videira tem que haver uma restauração de todas essas coisas. Uma restauração tem que vir à luz do anoitecer para iluminar tudo e para colocar tudo corretamente. Onde está o amém? Onde está o amém? Vocês não precisam levantar-se para agradecer a Deus, mas se algo poderoso vem, então seria um amém, de fato, no lugar certo. Então, irmão Branham, adiante, as denominações foram somente implantadas, mas não saíram do original da videira, mas sim, posteriormente, foram implantadas e carregam seus próprios frutos. Então, irmão Branham diz: ao anoitecer, surgirá, será luz ao tempo do anoitecer. Para amadurecer é necessária luz. Vejam, quão plena é a Escritura. É um dia que não será dominado dia nem noite, sem sol, nenhum fruto pode amadurecer. Então, ele explica adiante o que acontecerá. Eu lerei talvez esta e dois parágrafos ainda. Então, o irmão Branham diz: a noiva estava no mesmo estado como no princípio, quando passou, mas eu vi que ela saiu do passo e tentou voltar ao estado original. Quantas coisas eu poderia falar sobre essas coisas e sobre o tempo no qual vivemos? Então ele se refere a Oséias, capítulo 6, versículo 1. Venha, deixa-nos voltar ao Senhor. Pensem, ele disse que estariam distribuídos, separados, e assim aconteceu. Ele os comandou para voltarem ao Senhor após terem sido espalhados, porque ele os ligaria. Todos nós conhecemos a palavra do profeta Oséias, capítulo 6, após dois dias, ele ligará, e ele nos curará e nos ligará. Vamos ler ainda da página 12, na parte inferior aqui, e estão na sua terra, estavam espalhados e cegados, e agora estão reunidos, As trombetas ressoam durante o sexto selo para os chamar, para os reunirem. A sétima é a grande trombeta, como no último domingo nós apresentamos. As seis trombetas ressoam sobre o sexto selo, como nos foi revelado na revelação do sexto selo. Acontece tudo ao mesmo tempo. Isto vale somente para os judeus, enquanto para nós a festa de Pentecostes já dura mais de quase dois mil anos. Mais uma citação: como pregador do Evangelho, eu não vejo nada o que ainda falte, a não ser da retirada da noiva, pois a noiva tem que ser retirada antes que Israel possa reconhecer o que aconteceu. Eles estavam espalhados, estavam cegados e agora foram reunidos. Mas o que falta? A noiva tem que ser retirada. Eles têm que esperar até que a noiva não mais estivesse aí. Então, os profetas de Apocalipse 11 os ajuntarão para a festa das trombetas e, através disso, reconhecerão o que fizeram. Cuidando para que no sexto selo os 144 mil serão chamados. Entre a sexta e a sétima trombeta acontece aquilo o que está escrito em Apocalipse 11. Está precisamente de acordo com o sexto selo. Graças seja a Deus pela clareza da palavra e por todas as explicações da boca do homem de Deus. E se pudermos ressaltar isso mais uma vez, Deus, desde o princípio, a mim e a nós, deu respeito, colocou o respeito à sua palavra no coração. Eu não posso fazer nada, isto foi desejo de Deus. Eu já contei isso, embora seja quase uma coisa particular, do campo privado, mas no fim da Segunda Guerra Mundial, em maio de 1945, quando a grande fuga de 10 semanas estava terminando, meu pai nos chamou a todos, abriu a Bíblia e leu, e a palavra e foi a todos os nossos corações. E desde maio de 1945, eu li a Bíblia diariamente. Na nossa casa, a Bíblia sempre estava aberta na mesa. Ela somente foi para as refeições, ela foi retirada, então novamente colocada sobre a mesa. Simplesmente, desde o princípio, esta relação, o respeito diante da palavra de Deus. E assim, eu sou simplesmente grato que o Senhor, também a vós, não somente a mim, a todos, que agora ouvem a palavra de Deus, que colocou respeito dentro do coração para não acrescentarem nada, nem retirarem nada, para não interpretarem nada, mas sim, de fato, crerem como a Escritura disse. Em Atos 26, Paulo também indicou nos últimos versículos, como está escrito nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 26 podemos ler, e também capítulo 28, no capítulo 26, versículo 22, Atos 26, 22, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. E então, Atos 28, Atos 28, a partir do versículo 26, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Aqui Paulo direciona a palavra aos judeus que não reconheceram o dia da visitação de graça. E quem quiser ler precisamente, no Novo Testamento nós temos 845 citações do Velho Testamento, e precisamente 333 se referem ao nosso Senhor e Redentor. Velho e Novo Testamento em plena concordância e harmonia. E então Paulo prossegue em Romanos, o capítulo 11, que os judeus foram cegados para que os nossos olhos pudessem ser abertos, e quando o número completo dos gentios, das nações, tiver entrado e o arrebatamento acontecer, então Deus se voltará ao seu povo de Israel totalmente. E aqui está em Romanos 11, capítulo 11, versículo 15 e 16. Romanos 11, versículo 15 e 16. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aleluia! A videira é santa, as uvas são santas, os ramos são santos, e os ramos carregam os frutos da videira. Vamos voltar brevemente a ontem à noite, e vamos ler para isto de Efésios, o capítulo 5, aonde está escrito, no versículo 27, que o Senhor terá uma igreja sem mancha e sem mácula e sem ruga, e como uma noiva se prepara para o dia do casamento e se veste para estar sem falha, para encontrar o noivo sem falha alguma. Assim é com a noiva de Cristo. No versículo 27 está para, sim, Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo, não a alguém, a outra pessoa, é sua igreja, o seu corpo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ontem à noite, nós lemos de Levítico 19, de Levítico 20, vós deveis ser santos, porque eu sou santo. Então o Senhor escreveu tudo o que faz parte da vida, como tem que decorrer uma vida santa diante do Senhor. E digam, e vejam, nada é incumprível, tudo é muito simples de ser cumprido se queremos e recebemos a graça de Deus. Uma nova vida, receber uma nova vida, para que o velho homem não mais prossiga, mas sim a nova pessoa possa, a pessoa de Cristo possa estar revelada na nova pessoa. Vamos ler, e eu não quero causar nenhum sofrimento a ninguém, mas o que está ligado com isso é que a igreja, que em glória, gloriosa beleza, sem mácula e sem ruga, aparecerá diante do Senhor. Eu vos digo também, porque eu ressalto isso agora. Às vezes, para mim, não é colocada a pergunta somente, mas é dito, porque você não fala aquilo, o que as mulheres devem fazer e assim por diante. Deus não me determinou para isto. A Escritura é clara e precisa. Irmão Branham, ele, no mínimo, em cada segunda pregação, ele escreveu sobre isso, que as irmãs têm que tomar o seu lugar, e eu não preciso ajudar mais nada. Mas a palavra de Deus nos dá aqui, de fato, uma indicação sobre a qual não possamos passar ao largo. Do versículo 21, Efésios 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Todos fomos tocados, que temos que cuidar da união do Espírito uns com os outros, que o irmão prezar a irmã maior do que a si mesmo, e nessa ligação do amor, por cada preço, ficarmos firmes nisso. E no versículo 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E aqui temos uma expressão, e talvez um irmão agora pensará consigo mesmo, bem, que essa palavra não está direcionada para mim. Sim, não, os irmãos também têm que lutar com pensamentos, mas aqui está escrito que vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Há pouco tempo eu ouvi noticiário, e televisão eu quase nunca vejo, porque não tenho tempo para isso, mas alguma senhora no país, conhecida por todos há muitos anos, disse, em cada aparição eu tive as calças vestidas, e eu não vestido uma saia, mas e estava se vangloriando de ter, estar sempre com as calças vestidas em cada aparição. E após a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa se tornou diferente. A casa não é mais uma casa, o lar não é mais um lar. Nós percebemos, há um estado como em Sodoma e Gomorra. Não para julgar, mas se pessoas que em posições de responsabilidade se vangloriam de serem homossexuais, onde isso faz parte disso? Anteriormente havia família, havia o papai e a mamãe, havia o vovô, a vovó, havia os filhos, havia os netos, alguma coisa. Ainda estava, as coisas ainda estavam em ordem. Ainda conheço os tempos quando a minha mãe ainda lavou os pés do meu pai, os tempos onde a família, de fato, era uma família. O que é hoje? Irmãos e irmãs, também no campo terreno, no campo humano, tudo não está mais como era. Não somente no campo político e econômico, em todos os outros campos, tudo está como foi anunciado para o fim, um estado como em Sodoma e Gomorra. Mas aqui nós temos o ponto: quem de fato é redimido e quem foi crucificado com Cristo e de coração pode dizer, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Ele seguirá tudo o que está escrito na Santa Escritura. E se no versículo 23 está escrito, isso até dói, porque o marido é a cabeça da mulher, também como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Assim, aqui nós temos que atentar muito que não somente julguemos as irmãs, talvez, se tornou tudo assim como é, porque os homens não mais se sujeitaram a Cristo, então as mulheres também não se sujeitaram mais aos seus homens. Por favor, não um julgamento simplesmente geral, mas sim com a mão no peito, como está comigo, não como está com a minha esposa ou com o meu marido, como estou eu diante de ti, onde eu falhei. Vamos falar e vamos ressaltar mais uma vez. Somente porque nós, como homens, não nos sujeitamos a Cristo como a cabeça, então as mulheres não se sujeitaram a nós. Então Deus nos tem que ajudar a todos, de fato, a todos, aos homens, às mulheres, às crianças, aos filhos, como está escrito aqui no capítulo 6. E vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Sim, isso está na ordem divina. Irmãos e irmãs, se nós pertencemos àquela igreja que é em maravilhosa beleza, sem mancha e sem ruga, aparecerá diante do Senhor, deixemos cada palavra falar a nós, vamos nos ordenar sobre a palavra e vamos falar simplesmente: amado Senhor, a tua vontade aconteça assim como tu revelastes na tua palavra. Eu me inclino pela graça debaixo da tua palavra. Então segue adiante até versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E agora vem, no versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui nós temos uma descrição geral para irmãos, para irmãs, para todos nós, como igreja sem manchas, sem ruga, nós podemos aparecer diante do Senhor. Então, de volta ao 1 Pedro, como nós lemos ontem, vós seres santos, porque eu sou santo. Quando somos santos? Quando nos deixamos colocar na vontade de Deus e vivenciamos a vontade de Deus e caminhamos e atuamos assim como o Senhor disse em sua palavra, para sem mancha e sem ruga possamos aparecer diante do trono da graça de nosso Deus. Então nós temos todas as outras passagens bíblicas que foram passadas para o nosso caminho, somente de Filipenses, capítulo 1, aqui o apóstolo Paulo escreve, a partir do versículo 9 a 10, Filipenses 1, 9 a 10, e peço isto, que a vossa caridade ou amor como um homem como sou, um velho Paulo, isso foi Filemon, eu queria ler Filipenses, capítulo 1, versículo 9, e peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. E se lemos brevemente ainda Gálatas 5, para nos mostrar, passar diante dos olhos com bem Deus pensa conosco, porque ainda vivemos no tempo da graça, o Espírito de Deus está atuante, e vocês sentem, não vem com voz de trovão, como nós aqui lemos do amor. Também um homem não pode com você tem que com voz de trovão, tem que ser em amor, tem que estar embebido em amor, e o amor a esposa não poderá estar rejeitando o amor. Tudo tem que estar embebido no amor divino. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, está, a partir do versículo 13, escrito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. E então, Paulo, ele resumiu isso corretamente, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E então, Paulo descreve também o estado entre os crentes daquela época. Eu espero que para nós já tenha se tornado melhor. Aqui está: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Simplesmente temos que tomar cuidado que o inimigo não tenha possibilidade de ataque, não receba mais essas possibilidades, que nós desde antemão já podemos resistir ao acusador dos irmãos, sequer deixemos chegar a palavra, sequer deixemos ele chegar à acusação de um irmão ou de uma irmã, mas simplesmente falando, bem, então vamos ao irmão. Então, muito bem, então iremos agora àquela irmã. Vamos, não ouçam uma acusação sequer. Digam, quem quer que fale com você, por favor, pare agora. Nós chamaremos o irmão ou a irmã, simplesmente ser correto no nosso comportamento, também um em relação ao outro. E então, no versículo 16, está descrito tudo. O Espírito está contra a carne, a carne contra o Espírito. Isso pode ser lido. Eu vou ler o versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui, de fato, aqui é demonstrado, explicado a luta interior que está valendo. E bem-aventurado aquele o que é traspassado, que vivenciou um renascimento e uma renovação pela graça. No versículo 18, nós lemos, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, então, são listadas as obras da carne, eu não sei, são 15 coisas que são mencionadas aqui. Alguma vez eu li, e no fim está, no fim do versículo 21, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui está um ponto que eu quero falar claramente. Irmãos e irmãs, a morte ou no arrebatamento, nada no nosso interior, nada se modificará, somente o corpo será transformado. Assim como na hora da morte, assim como na hora do arrebatamento seremos, assim nós encontraremos ao Senhor. Então sejam sinceros. Pode o Senhor aceitar pessoas na glória, no céu, que vivem em prostituição, que causam feitiçarias, inimidades, inveja e partições, tudo aqui está descrito. Então no céu continuaria assim? E o que isso sequer é possível? Essas coisas todas têm que ser retiradas. Precisa haver uma total, uma renovação interna pela graça. Vamos falar mais uma vez. A morte jamais mudou algo. Somente como as pessoas partem daqui, elas no além, elas aparecerão, seja no paraíso ou não. Em todo caso, a nossa morte não modifica nada. A modificação vem somente pela morte de nosso Senhor, que na cruz do Gólgota deu sua vida por nós e nos livrou de toda injustiça e colocou em nós a graça de de fazermos a sua vontade pela graça, e após a descrição das coisas carnais ter sido dada, a partir do versículo 22, o fruto do Espírito é mencionado aqui. Vamos ler antes de orarmos juntamente e pedirmos a Deus que o primeiro estado em todos nós tenha encontrado um fim, e que a graça de Deus e a palavra de Deus e o Espírito de Deus e o sangue do Cordeiro possa ter cumprido tudo, que o primeiro estado tenha chegado ao fim e que o novo possa surgir em nós. A partir do versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então o acusador dos irmãos também não tem mais motivo, não tem mais nenhuma possibilidade, pois assim está escrito: quem quer levantar acusação? Romanos capítulo 8, Cristo está aqui que justifica. Versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Fomos então crucificados, e como já mencionamos, então podemos dizer: então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos resumir do que se trata agora, não somente do termo mensagem. Trata-se do chamado para fora da igreja noiva de Jesus Cristo. Trata-se que nós sejamos trazidos à concordância com Deus e com a palavra de Deus. Trata-se que a vontade de Deus, através da igreja, possa acontecer. E nós sabemos que Deus cuida da sua palavra e que a mensagem, de fato, alcança os confins da terra e os últimos são chamados. Mas esse é o ponto principal para que a noiva do Cordeiro possa ser lavada no sangue do Cordeiro, da palavra da verdade, santificada, para assim ser encontrada na vontade de Deus, no retorno de Jesus Cristo. Não no estado antigo, onde todas essas coisas são listadas aqui, com obras da carne, e até pertence até briga e discussões e partições, e até... Vamos ler o registro e vamos olhar no espelho, vamos clamar ao Senhor e pedir a Ele a plena redenção se tornar verdadeira em nós, pessoas, fazer pessoas de nós que caminham na sua palavra, na sua vontade, e assim são preparadas como igreja sem mancha e sem ruga. A mensagem nos foi enviada, a restauração nós ouvimos como mensagem e agora esperamos que isso aconteça em realidade. Como foi dito no princípio, assim como a igreja de origem foi como igreja no total, preenchida com o Espírito Santo, então o ministério pode ser cumprido. Assim será no fim Nós podemos, pela graça, ser um coração e uma alma. E o Espírito Santo descerá, e o lugar estremecerá, e Deus chegará ao seu direito com todos nós. Agora, em toda brevidade, uma palavra direcionada aos nossos irmãos e irmãs que querem se deixar batizar. Está escrito: arrependei-vos e cada um deixar se batizar no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro, vem o Espírito de Deus sobre nós, nós reconhecemos o que nós somos. Quem vivenciou um verdadeiro conversão, ele teve que mudar a sua camisa, porque houve um clamar até que, de fato, chegamos à paz com Deus. Então, lutai para que passeis pela porta estreita. Nós reconhecemos que estamos perdidos, nós reconhecemos o que de fato somos diante de Deus e quem somos. Então, nós derramamos o nosso coração, pedimos a Ele por perdão e graça, e então recebemos a certeza que Ele nos aceitou, que Ele carregou toda a nossa culpa e pecado sobre si, como está escrito em Isaías 53, e carregou na cruz. Então, falando de Paulo, a carta de culpa foi rasgada. Deus, aquele que não conhecia o pecado, Ele o tornou pecado por todos nós, para que nele nós pudéssemos tornar justiça em Deus. Não somente justificação, nos tornássemos justiça de Deus. Assim como Mombrana disse claramente, nada foi contado, sequer uma acusação é feita ainda. Simplesmente tudo, de uma vez por todas, jamais ser levado à palavra sequer, mas sim pleno perdão, plena graça, plena salvação. E se alguém está em Cristo, então ele é uma nova criatura. O velho passou, vejam, tudo está novo. E como Paulo escreveu em Efésios 4, que devemos despir do velho homem e vestir o novo homem que foi criado de acordo com a justiça e a santidade de Deus. Assim, nós desejamos a todos nossos irmãos e irmãs que tomaram suas decisões para o Senhor, que na fé, que a perdão e misericórdia o receberam, e que entrem na água com uma boa consciência, como Pedro escreve, fazer um pacto com Deus pela água, um pacto na boa consciência pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Assim como que deve ser batizado é sepultado na água e é levantado, assim isto ilustra que o velho homem que foi crucificado com Cristo e morto, então com ele foi sepultado na sua morte, e com ele em uma nova vida possa então caminhar. Deus, simbolicamente, Deus colocou todas as coisas para que nós possamos saber: aqui estamos no caminho correto, aqui estamos no ensinamento dos apóstolos, aqui estamos, fomos trazidos de volta ao princípio, e o eterno fiel Deus cuida sobre nós. E a última mensagem é, por favor, creiam em mim. A última mensagem terá como resultado a preparação, a noiva de Cristo preparada, que o Senhor, no seu retorno, levará para cima na sua glória. Todas as manchas, todas as rugas, tudo será lavado pelo sangue do Cordeiro e santificado na palavra da verdade, e com o Espírito da promessa será selada no dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, a palavra destinada a todos os nossos irmãos e irmãs, especialmente os que estão vindo novos, creiam. Vocês não precisam de tempo para pensar mais. No dia de Pentecostes, o Senhor, Ele adicionou 3 mil almas que num dia foram batizados. As 3 mil almas sequer tinham tempo para somente fazer arrependimento, se converter, se deixarem batizar, e tudo mais o Senhor fez. Então, não promessas para o futuro, mas sim hoje, assim como ouvem sua voz, não endureçai vossos corações, aceitem a oferta de graça de Deus, consagrem vossas vidas, recebam a redenção e o perdão pessoalmente. Então nós caminharemos juntamente após esse culto ao batismo e nos alegaremos com vocês, por vocês terem consagrado suas vidas ao Senhor. Nesse lugar, nós aqui somente batizamos irmãos e irmãs que já alcançaram o 12º ano de vida. Assim, nós tomamos isso simplesmente que o nosso Senhor, o que foi escrito dele, ele foi descrito no seu nascimento, na circuncisão, e então, quando ele teve 12 anos de idade, ele esteve no templo e falou sobre os escribas com a palavra, sobre a palavra de Deus. Então, nós assumimos assim que nós somente a partir dessa idade batizamos, especialmente se jovens pessoas já consagraram suas vidas ao Senhor. Que esse dia seja um dia especial, não somente na minha lembrança pessoal, no dia 2 de abril de 1962, uma segunda de manhã antes do sol ter surgido, mas também aquilo que Deus, desde aquele tempo, fez em vós, em muitos milhares, e como ontem foi mencionado da Romênia, acima de 4 mil irmãos e irmãs, nós temos na Romênia todos que creem na mensagem, que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e porque há tal bênção, porque os irmãos desde o princípio trabalharam juntos e buscaram a ligação com Deus e uns com os outros, e a ligação estava com Deus e uns com os outros, e um prezava o outro. Assim, Deus deu a sua bênção. Hoje nós oraremos por toda a Europa, por todo o mundo, por todos os irmãos e irmãs, em todos os povos, línguas e nações, que Deus nos faça um povo de amor, não de pessoas que sabem tudo melhor, não. Que em amor, em pleno amor, a mensagem divina possa ser carregada. Não com saber melhor que o outro, não com, mas sim fundamentado na revelação que Deus nos deu pela graça. E revelação está sempre ligada com a realidade. Revelação de Jesus Cristo, é o descobrir de Jesus Cristo quem Jesus Cristo é, qual seja o Senhor da glória, Deus revelado em carne. E assim, nós somos de coração gratos a Deus também por esse fim de semana. Aceitem tudo em amor, e o Deus do amor e da graça, Ele atuará tudo em todos nossos irmãos e irmãs, guiará tudo de forma maravilhosa em nossos irmãos e irmãs aqui no mundo inteiro, e no fim, a mensagem terá cumprido aquilo para o qual ela foi enviada, chamado para fora, separação, preparação, até a restauração de tudo que, como foi no princípio, como era no princípio. O nosso Deus, que em graça nos viu, seja a honra e o louvor, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar. Talvez as duas irmãs cantem um hino. Então nós, todos que se querem deixar batizar, nós pediremos, enquanto o cantar, que venham para frente. Alguém aqui que possa atuar nos instrumentais? Vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. Venham, por favor, para a frente, vocês que se querem deixar batizar.
Spott und Hohn sind dann vorbei. sein, möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen, er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich in weißem Gewand, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißem Gewand.
Amen.
Amém. O que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, o que não chegou a nenhum coração humano, isso Deus preparou àqueles que o amam. Vocês consagraram vossas vidas ao Senhor. Vocês querem fechar o pacto numa boa consciência com Deus. O Senhor vos abençoe, esteja convosco, vocês todos consagraram vossas vidas ao Senhor. É bom, Deus o Senhor abençoe a vós. Vocês falam todos alemão? Sim. E quem não fala, ouve pela tradução. Vamos orar juntamente. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te agradecemos especialmente por todos que estão aqui na frente, que consagraram suas vidas a Ti, que agora fecham um pacto de boa consciência contigo. Tu os redimistes, Tu chamastes para Ti e destes perdão, Tu aceitastes a eles. Eu te agradeço a Ti de coração por isto e Te peço que eles possam estar consagrados a Ti para o tempo e para a eternidade. Esteja com eles todos os dias de suas vidas. Esteja com todos nós em o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. A todos vós, especialmente a todos nossos irmãos que estão servindo na palavra, irmão Daniel, irmão Müller, todos os irmãos que estão servindo na palavra, irmão Gilbert, todos os irmãos que estão servindo a palavra, recebam saudações especiais. Então temos, já anunciamos, se Deus assim quiser, estaremos em abril, em Böblingen, na Sexta-feira Santa, e no sábado, então, em Salzburgo, no domingo, em Zurique, e então, eu fui perguntado diretamente todo caso, eu deveria dizer que também estaremos na Polônia após a viagem a Israel. Teremos duas reuniões especiais após muitos, muitos anos. Na Polônia, nós tivemos um começo todo-poderoso e então vieram naturalmente as diversas interpretações e arrancaram em partes o corpo do Senhor, mas Deus traz tudo no estado correto. Por favor, lembrem-se, pensem em tais reuniões de forma especial, e então nós também anunciaremos todas as outras reuniões que acontece nas cidades e países da Europa, seja em Bruxelas, seja em Paris ou Lyon, seja na Romênia, onde quer que seja, nós, no tempo certo, nós anunciaremos. Importante é, irmãos e irmãs, que se lembrem de mim. Há 49 anos, eu ainda não tinha 30 anos de idade, e agora eu tenho quase 80 anos, então algo já se tornou diferente. Então, mas a palavra do Senhor cumpre aquilo para qual foi enviada a todos que ouvem e creem. Assim pedimos, levem saudações para a Finlândia, para a Suécia, para a República Tcheca, Eslováquia, a Polônia, a Romênia, a Itália, a Suíça, na Bélgica, na Holanda, para todos os lugares. Levem saudações especiais e que todos que hoje ouviram juntamente possam receber a palavra, crer e se inclinar sobre a palavra e dizer: Senhor, deixa-me ser um atuador da palavra. Deixa-me vivenciar aquilo que tu determinaste para mim. Cada irmão e cada irmã encontre o seu lugar e o Senhor, Ele mesmo, possa chegar ao seu direito com todos nós. Lembre-se de mim nesta viagem muito longa e cansativa, essa viagem missionária em abril, e o Senhor nos guiará de novo e nos abençoar juntamente. Nós desejamos as boas-vindas a todos e nos alegramos por pudermos ter acomodações ainda, pelo menos de certa forma, que vocês possam sentir mais ou menos bem dentro das condições que temos. O ponto principal é ouvir da palavra de Deus, a última mensagem divina que Deus nos confiou e que nós carregaremos até os confins da terra. Deus, de fato, abençoe a todos em todo o mundo, pela graça. Agora pedimos, irmão Schmidt, que fará o batismo, que ele possa orar conosco. Grande Deus, graças seja a Ti, por Tua palavra não voltar vazia, mas sim, Senhor nos céus, ela cumpre aquilo para o qual Tu enviaste, ó Senhor, não somente para testemunho, mas sim para a vida. A Tua palavra guia. Graças seja a Ti. Nós pedimos, abençoe os que se querem deixar batizar. Abençoe também a todos que em todo mundo estão, que se ouviram, estão ouvindo e têm o desejo de servir a Ti. Senhor Jesus, abençoe todos que se colocaram também em pedidos aqui. Ó Senhor, Tu somente és que vês tudo e ouves tudo e sabes tudo e pode tocar a cada um que tem o seu desejo para Ti, Senhor, direcionado a Ti. Assim como Tu, no caminho, que estavam a bordo do caminho, Tu respondesses. Graças seja a Ti por isso. Nós pedimos também por Tua graça adiante. Amém. Antes de cantar um coro do hino 28, louvor, honra e glória, me foi dito se ainda há um lugar ainda para a viagem a Israel. Ainda há dois lugares. Se alguém quiser vir, então, por favor, deixe-nos saber. Deus, o Senhor, eleve a sua face sobre nós e dê-nos a sua paz. Louvor, Amém. Fala, Ele nos abençoou. E cada um estenda a mão ao outro. Estejam com a graça do Senhor. Agora iremos ao batismo.